Sua Política, com Felipe Frazão.
Bom dia, Frazão, tudo bem?
Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia, Raíssen, bom dia para os nossos ouvintes.
Vamos tentar trazer aqui um pouco dessa novela, né? Os próximos capítulos dessa relação e dos ataques do dono do X, o Elon Musk, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e as decisões da justiça brasileira. Tivemos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que a regulação das redes sociais é inevitável, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto aprovado pelos senadores lá em 2020. Hoje tem reunião de líderes, vamos ver o que, que sai. E uma nova postagem ontem à noite de Musk renovando os ataques a Moraes, chamando o ministro de ditador e o acusando, sem apresentar provas, de ter colocado o dedo na balança para eleger Lula, né? Afirmando que o ministro tem o presidente numa coleira. O que você nos diz do que pode vir a partir dessa escalada da crise?
Eu vou até olhar aqui, Carol, você já não tem mais um? Tem, ó, já tá, tem de novo.
É, eu também estava olhando aqui antes, eu vi essa...
Tem publicação a cada minuto, né? Chega mais uma do Elon Musk. Ontem à noite foi essa principal que ele começou a vincular, a mirar um pouco no governo federal também, né? Porque antes eram concentrados a sua atuação, toda essa coisa arquitetada que eles montaram, que nasce a partir de uma suposta divulgação, um suposto vazamento de e-mails que mostrariam a atuação com a qual ele discorda da empresa que ele comprou, né? Até antes dele comprá-la, do antigo Twitter, né? Antes de virar o X. E isso não tem a divulgação que eles imaginavam que teria, ficou um pouco restrito, foi um pouco abafado, que eles chamam de arquivos do Twitter, revelando demandas judiciais que a empresa recebeu do Supremo Tribunal Federal, principalmente, mas também do Tribunal Superior Eleitoral, que eles consideram irregulares. E então o Elon Musk entra, né, já no fim da semana passada entra para dar uma bombada, vamos dizer assim, dar uma divulgada mais intensa na coisa, e aí pega, e o assunto pega. E aí o embate vem diretamente com o judiciário, com o Alexandre de Moraes, uma tentativa de rivalizar diretamente com Alexandre de Moraes, e ontem entra com o Lula também, quando ele usa também o... Diz que o Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira, que teria atuado para libertá-lo, enfim, para favorecê-lo na eleição do ano passado. Esse é o tipo de discurso que está em vigência agora. Você citou, cara, as duas reações importantes, principalmente do Pacheco, né, do presidente do Senado, e também do presidente do Supremo Tribunal Federal, do Luiz Roberto Barroso, que dão um tom bastante de alerta, né, sobre o que pode vir a ocorrer, de que a empresa precisa cumprir as decisões judiciais, né, que a empresa não pode ser permitida esse tipo de desobediência. E o que está em questão, e que eu acho que pode há um certo consenso, ou pelo menos em grande parte do poder aqui em Brasília, é de que será necessário algum tipo de regulação. Só que a gente sabe que essa regulação inexiste hoje, mas vem sendo tentada há algum tempo também, Carol e Raíssa, justamente por falta de acordo político, por um ambiente muito tumultuado. A votação da chamada Projeto de Lei das Fake News, que é relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, que agora tenta novamente colocá-la em pauta, já não ocorreu no passado, por reação dessas plataformas, por reação... por uma reação muito intensa, sobretudo junto aos usuários, alegando censura, alegando justamente riscos à liberdade, e que capturou uma parte do espectro político brasileiro, sobretudo a direita, sobretudo o bolsonarismo, no Congresso. E essa reação impediu a votação no ano passado, inclusive com abertura de investigações, se houve abuso do poder econômico, se houve abuso do direito ao consumidor, do direito à informação, por parte do Google, por parte de outras redes sociais que não estão em questão agora, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, e agora a gente está vendo a questão com o X, né, o antigo Twitter. Mas o ambiente que já era muito complicado para essa votação, continua, talvez esteja agora mais complicado ainda, muito mais tensionado. Então, em que pese essa necessidade, né, que é inevitável, como disse o Pacheco, como vários vêm pregando, eu não enxergo um ambiente político propício para uma votação consensual agora. Inclusive, o Orlando Silva já disse ontem também que não há texto consensual. Ou seja, vai ser um debate muito complicado e a gente está às vésperas de uma eleição municipal. Então, essas coisas acabam se misturando e o foco do Congresso também. Vai ser muito difícil de haver um consenso agora, em que pese essa ação do Elon Musk ter ampliado, talvez, em um espectro importante da sociedade brasileira, a percepção de que não se pode ficar sujeito a decisões de alguém que está fora do alcance, fora do país, de uma empresa e de um bilionário que está fazendo um embate direto com o Estado brasileiro. Inclusive, Carol Heissen, algo que temos a acrescentar aí é a reação do poder executivo também, né? A reação do governo federal, já que ele ontem compra essa briga também, já envolve o Lula na questão, ele que tem outra empresa, a Starlink, que é prestadora de serviços, mas a Advocacia Geral da União foi denunciar esse caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Quem esteve lá pessoalmente foi o ministro Jorge Messias, pregando a necessidade de discussão da liberdade de expressão, de regulação, para fazer com que as big techs respeitem a legislação dos países onde elas operam. Ele comanda, né, as atividades daquela chamada Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que foi criada no início do governo, sob bastante, com uma suspeita, né, de como seria, ou pouca clareza sobre como seria a atuação dessa procuradoria, se era um Ministério da Verdade ou não. Ele teve várias vezes que dizer que não, né? Pouco se sabe até hoje de como ela está trabalhando, mas esse é um traço do seu trabalho. Primeiro, uma reação institucional, eu diria, por parte do governo.
Muito bem. É lógico que as decisões do Alexandre Moraes podem ser criticadas, tem um prolongamento aí de várias investigações, mas no caso aí a gente não vê o Elon Musk com a mesma eloquência quando se trata de China e de Turquia, né? Mas queria abordar outros assuntos aí com você também. Frazão, a gente tem acompanhado casos que envolvem embaixadas. Houve o recente invasão da embaixada do México lá no Equador, para prender o ex-vice-presidente equatoriano. Houve um bombardeio da embaixada do Irã, não foi embaixada, foi num consulado, né, do Irã na Síria, e a tal da visita longa, né, de 2 noites do ex-presidente Bolsonaro à embaixada da Hungria. Como é que estão as embaixadas aí, essas três ultimamente?
Era um complexo lá, né? Acho que era embaixada, consulado, né? Acabou sendo atingido o consulado mesmo, o Raíssen, lá no, na Síria, né? Tudo isso passa por algo que talvez esteja em xeque hoje, que é a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, sobre as relações consulares, a Convenção de Viena, que prevê, Raíssen, a inviolabilidade. Muita gente acaba confundindo isso com a entrega de um espaço do território nacional para um país estrangeiro. Não é bem isso, mas ela prevê a inviolabilidade, né? A inviolabilidade quer dizer o quê? Que aquele espaço, ele passa a estar sob o controle do território, né? O espaço de uma embaixada, de uma representação diplomática, ela está sob o controle de outro país, ele está cedido, e que ali garante que o alcance da lei não ocorre da mesma forma como num espaço qualquer do país, porque está sujeito ali ao controle, inclusive de segurança. A gente vê isso aqui em Brasília muito claramente quando visita as embaixadas. Eu faço isso semanalmente, e inclusive diferenças, né? Tem países que têm um controle muito relaxado, tem países que estão em guerra, como Israel, por exemplo, que para você entrar na embaixada de Israel, você passa por uma inspeção de segurança rigorosíssima, é a mais rigorosa que eu conheço aqui em Brasília. Aqui tem mais de 190 representações, e é feito pelos próprios israelenses. Quer dizer, não é uma segurança terceirizado, como era no caso da Hungria, onde o Bolsonaro foi hospedar-se por 2 dias, que ontem no Roda Viva o Flávio Bolsonaro, o filho dele, disse que não tinha essa história de fugir, não, que não havia a menor hipótese, né? Só que disse que não sabia bem o que o pai ainda não tinha dito para ele o que tinha ido fazer lá. Só tinha contado que havia visitado a embaixada. Mas o que está em questão é essa convenção, essa inviolabilidade, e está sendo colocado em questão pelo esse tensionamento geral das relações internacionais, com duas guerras vigentes. Essas coisas têm relação, e uma desordem, né, e um desrespeito pelas prerrogativas, das relações diplomáticas e pela autonomia, né, soberania dos países também, porque estão tendo as suas representações violadas, como foi o caso do México na embaixada no Equador. O Equador dizendo que não permitiria que a sua democracia seja atacada, o seu poder judiciário, que havia que haviam já vários mandados de prisão e que havia um risco de fuga do ex-presidente, que acabou sendo preso na embaixada no México, onde ele estava pedindo asilo político. O caso do isso foi condenado, claro, pelo governo brasileiro, inclusive mostrando que aqui não ocorreria algo semelhante. É muito arriscado isso que está acontecendo, na verdade, né? Porque contribui para uma desordem, né? Para uma insegurança também dessas representações diplomáticas, e é mais um elemento a questionar a atual ordem, né? O multilateralismo é um e isso é alvo de debate, inclusive vai ser discutido internacionalmente, porque é de fato muito arriscado e coloca em risco a segurança, sobretudo também dessas pessoas, e as relações estáveis entre países, aqui na América Latina, no caso na Embaixada do México, com o México e Equador, outros países rompendo com o Equador também as suas relações diplomáticas, e lá, como você citou, em Damasco, na Síria, o Israel atacando diretamente um complexo diplomático que incluía o consulado do Irã, e que agora, que nós estamos esperando no mundo todo, né, a grande tensão é como vai ser a resposta. Qual será, onde será a resposta do Irã? O Irã promete que vai haver punição e já avisou os Estados Unidos sobre isso.
Situação de conflito em todos os lugares, né, do planeta, virtualmente ou fisicamente falando. Frazão, obrigada por
Exato.
hoje. A gente volta a se falar na quinta, tá? Bom trabalho aí.
Obrigado, Carol Heissen. Bom trabalho para vocês. Até quinta. Tchau, tchau.